E agora a gente vai voltar para os Estados Unidos, só que vamos voltar, gente, para o epicentro da crise do coronavírus nos Estados Unidos, que é a cidade e o estado de Nova York. É em Nova York que estão a maioria dos casos. Hoje, os Estados Unidos são considerados o epicentro do coronavírus, e é de lá que a gente mantém contato agora com uma Bento Gonçalvense, a Mariana Freitas Abade, ela que, apesar de não ser garibaldense de coração, ela tem toda uma ligação com Garibaldi. Ela é filha do nosso amigo Rômulo, enteada da nossa ex-secretária de turismo, Ivane Fávero. Então a Mariana também é quase uma meio garibaldense. Enfim, ela topou conversar com a gente, está em Nova York e vai falar dessa realidade que, se para nós, que estamos até um pouco, por vezes, Mariana, distantes da questão do centro do coronavírus, eu imagino para vocês que estão vivendo bem aí nessa realidade dura, porque passa os Estados Unidos, hein, Mariana? Bom dia!
Bom dia, João! Queria falar bom dia a todos os ouvintes da Rádio Garibaldi. Estou com muita saudade dessa bela cidade, dessa bela região, mas, enfim, estou aqui. Na verdade, eu moro em Nova York, né, e em Manhattan mesmo, só que com a chegada do coronavírus, eu tive a sorte de poder sair da cidade, né, porque tá irreconhecível, né? Nova York não é mais a Nova York que a gente conhece, é uma cidade, assim, de zumbi, quase, né.
Porque assim, Mariana, eu imagino que para nós aqui, Garibaldi você deve conhecer também, 30 e poucos mil habitantes, tivemos aí algumas semanas em que o isolamento até foi mais forte, a cidade deserta. Eu imagino a cidade, talvez, que é o coração dos Estados Unidos e o coração do planeta, Nova York, né? O quanto deve ser impactante até no visual um isolamento numa cidade como Nova York, né?
Sim, é uma coisa assim, assim, coisa surreal, tu vê a Times Square vazia, sabe? Tu vê as ruas que estão sempre cheias de gente vazias. A única coisa que não mudou, que talvez tenha piorado, são o barulho das ambulâncias, que viraram a constante 24 horas na cidade de Nova York por causa do número elevado de coronavírus.
Uhum. Mariana, antes da gente falar da realidade, assim, dessa questão do corona, eu queria que você se apresentasse, contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, enfim, aonde você nasceu, para a gente situar também os nossos ouvintes.
Então, eu me criei em Bento Gonçalves, né, até os 15 anos, depois morei em Minas Gerais e me mudei para os Estados Unidos logo depois que eu terminei minha faculdade de Direito. E quando eu me mudei, eu vim para Boston, pensando que eu ia ficar um ano só e nunca mais retornei, né? Acabei fazendo meu mestrado aqui em Boston, conheci o meu atual marido, nos casamos e moro em Nova York e amo, né? Por mais que eu sinta falta do Brasil, da Serra Gaúcha, de tudo, eu amo Nova York, amo morar aqui.
Que bom. Hoje, então, você reside com a sua família, você citou, em Manhattan, mas você conseguiu, então, antes da pandemia, sair da cidade?
Exatamente. Eu, assim, eu tive sorte, porque em Manhattan todo mundo mora, eu tenho 4 filhas, né, e moro em um apartamento em Manhattan, como todo mundo. Então, o espaço lá é limitado e fica mais complicado com criança. Então, eu tive a sorte de ter condições de sair, de alugar uma casa na parte de campo de Nova York. Mas eu tenho várias amigas, amigos que ficaram em Nova York, que estão desde o dia 12, 13 de março, sem sair do apartamento, nem para lavar roupa, porque também é outro luxo, né, ter uma máquina de lavar no apartamento. Estão lavando roupa na banheira, porque estão levando realmente a sério esse isolamento social, né? E assim, tá tudo, as escolas todas fecharam, então assim que as escolas fecharam, a gente veio pra cá, como muitas famílias, né? E aí tá todo mundo, meu marido está trabalhando de forma remota, as crianças também estão tendo aulas, tudo de forma remota, né, pelo Zoom. E assim, a gente tá tentando, todo mundo tá tentando o melhor que pode, né, lidar com a situação. Mas conheço, tenho várias amigas próximas, vários amigos que tiveram coronavírus. E o interessante, assim, o interessante é que ninguém sabe, né, é uma coisa nova. Mas tem pessoas que ficaram, que testaram positivo, mas tiveram um sintoma, assim, de uma gripezinha por um dia. Outras pessoas que pensaram que iam morrer, né, que quase foram para o hospital, mas não chegaram a ser hospitalizadas. Outras pessoas que não tiveram nada, exceto a perda do olfato e do gosto, né, do sabor, que é um dos sintomas do coronavírus que chegou aqui. Então, assim, ele varia bastante, sabe? Conheço crianças, velhos, muitos dos nossos amigos pegaram vírus. Assim, então, Nova York realmente foi o epicentro, ainda está sendo, né, o Central Park virou uma UTI, né, o Central Park, que é basicamente onde é o quintal dos nova-iorquinos, né, que mora ali perto, onde as crianças brincam, é no Central Park, e virou uma UTI, porque não tem espaços para colocar os pacientes.
É, a gente pode dizer que nesse momento, nesse período agora, primeira quinzena de abril, Mariana, a gente está vivendo o auge dessa crise do coronavírus nos Estados Unidos, em Nova York?
Sim, a gente está vivendo o auge, e até o governador ontem de Nova York falou que a gente está chegando quase no ponto onde a gente está achatando a curva, né? Que todo mundo fala. Vamos ter que achatar a curva, achatar, e a gente está quase lá. Então, continuam morrendo muitas pessoas, né, por dia, porque foram pessoas que foram internadas já há alguns dias. Mas os casos estão diminuindo justamente porque as pessoas começaram a levar a sério o isolamento social, né? Depois que começou tudo a fechar, aí os casos começaram a diminuir. Então, realmente fez uma diferença enorme, né? Então, ele fala que o governador de Nova York falou que o pior já passou se as pessoas continuarem a fazer o distanciamento social e a respeitar todas essas regras de fechar negócios e evitar contatos. Uhum.
Mariana, esse isolamento total que vocês estão vivendo, ele iniciou em que dia?
Olha, lá por meados de março, só que as pessoas, é uma coisa, acho que, da natureza humana, demoraram um pouco, sabe? Falaram, não, isso não é nada, não, isso não vai pegar, isso não chega em mim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair para fazer aquilo. Então, tu ainda havia muitas pessoas caminhando na rua, indo para o supermercado, fazendo isso, fazendo aquilo, até umas 2 semanas atrás. Uhum. E quando realmente as coisas começaram a piorar, E todos os governadores, assim, prefeito principalmente, e os governadores falaram, gente, a gente tem que ficar longe, a gente tem que se distanciar, a gente tem que fechar negócio, senão a gente vai perder essa. Aí as pessoas realmente começaram a seguir as regras e a respeitar, e cada um ficar na sua casa, né? Então, assim, foi uma forma mais gradual, né, com um apelo dos governadores, não tanto do governo federal, que manda mensagens benistas, mas principalmente do prefeito e governadores dos estados da região. E eu, agora eu estou a 3 horas de Nova York, né? E por causa do tanto de casos que tinha em Nova York, eles começaram a mandar pacientes para outros hospitais mais perto de onde eu estou. No entanto, ainda não tem muitos casos aqui. Uhum. Mas a gente não sai de casa. Quando a gente vai no supermercado aqui uma vez por semana, tem todo mundo está de máscara na rua. Ninguém chega perto. Todo mundo está respeitando a medida de 6 feet, né, que é mais ou menos 2 metros. Para entrar no supermercado, eles controlando o número de pessoas, então a gente fica numa fila, eles deixam só 10 pessoas entrarem cada vez. Então, assim, eu vejo que tá todo mundo aqui não finge, ele age como se a gente fosse, como se o vírus estivesse por tudo. Então, assim, foi isso que o prefeito, o governador falaram, todo mundo tem que agir como se você estivesse como vocês fossem portadores do vírus e pudessem contaminar pessoas vulneráveis que podem morrer. E também vocês têm que agir como se tudo tivesse contaminado. Então, tudo que a gente toca, tudo que vem de fora, a gente faz um processo de desinfetação com álcool gel, com o que a gente puder para matar o vírus, né?
Agora, Mariana, a que você acha que se deve o fato de que Nova York se tornou esse epicentro e que teve esse registro tão grande de casos? Foram as pessoas que vieram de fora? Foi talvez esse, entre aspas, relaxamento no início da crise? Como você avalia o fato de que hoje o estado de Nova York acabou sendo o epicentro do coronavírus nos Estados Unidos?
Eu não sou nem um pouco surpresa, porque Nova York é uma das cidades mais internacionais. As pessoas viajam muito. É uma comunidade muito internacional que vem de todos os lugares. Número um. Número dois, é uma cidade altamente densa, populosamente. Ou seja, tem pessoas... Eu até fiquei surpresa de não ter sido antes. Porque se tu toca no metrô... 1.000 pessoas vão tocar na mesma coisa, sabe? A gente está perto de pessoas o tempo inteiro, todo mundo mora perto. É uma cidade muito condensada, então isso foi só um resultado natural. Se vem uma pessoa, duas pessoas foi suficiente para virar o epicentro.
Uhum. Perfeito. Outra questão que eu queria te fazer, Mariana, um dos problemas que o coronavírus acarreta, claro, além das mortes, mas é a sobrecarga do sistema de saúde. Até por isso também que a gente tem uma taxa de mortalidade até certo ponto alto, porque tem muita gente que acaba sendo internada e isso sobrecarrega o sistema de saúde. Como que era o sistema de saúde de Nova York antes da questão do coronavírus? Ele estava preparado para uma crise como essa?
Ah, não. Todos já sabíamos, né? Até antes do presidente Trump assumir a presidência, o pessoal que trabalhava com Obama falou, olha, se tiver um caso de pandemia, alguma situação, o país não está preparado. E de fato não está, né? O sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos mais caros do mundo, né? Mas não quer dizer que tenha a melhor qualidade. Sim, tem médicos especializados ótimos, mas para a população geral, eu não falaria que ele é um exemplo de sistema de saúde, não.
Até Mariana, para comparar com o Brasil, já você conhece a nossa realidade do Brasil, aqui nós temos as redes particulares e temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos, há algum sistema público? Como é que funciona isso, para explicar para os nossos ouvintes?
Não tem o sistema, todo mundo, quando o Obama ele assumiu a previdência, ele queria que todo mundo fosse obrigado a comprar um plano de saúde, porque não tem um plano para todo mundo, é muito caro, então tem muitas pessoas que não têm seguro de saúde, só que aí tem que acabar indo para o hospital. E a pessoa não vai ser negada o acesso, mas a conta vai ser exorbitante, né? Sim, a pessoa pode ir, sim, até o ilegal pode ir usar o sistema de saúde, mas ele vai receber uma conta exorbitante, tá? Ele não vai pagar, mas alguém vai pagar, né? Então, assim, é um sistema que está fora de ser um sistema ideal. Eu, particularmente, assim, não sou, né, perita no assunto, mas o SUS... é um exemplo muito melhor de sistema único do que aqui o que tem. Não dá nem para comparar, né? Porque nos Estados Unidos realmente não tem um sistema único de saúde. O SUS, ele é um exemplo para o mundo, né? Que eu acho que até alguns países deviam copiar o sistema SUS.
Que bom, é importante a gente ouvir isso de alguém que mora nos Estados Unidos, porque por vezes... Bom, você sabe, né, Mariana, como somos nós brasileiros, por vezes a grama do vizinho é sempre a mais verde, né?
Ah, sim, claro, claro. Sim, mas já vivi os dois, eu tive 4 filhas e a minha mais velha nasceu em Bento Gonçalves e eu falo para todo mundo, e as outras 3 nasceram aqui em um dos melhores hospitais de Manhattan, e eu falo, até eu queria agradecer aí o Taquini, porque eu penso em vocês assim, com muito carinho. Eu falo que o meu parto, né, o que eu vivi, foi muito melhor no Taquini, em Bento Gonçalves, do que, claro que eu tive tudo que eu precisava aqui, mas foi, assim, a parte pessoal, o carinho, o amor e o atendimento foi bem melhor aí no Brasil, com certeza.
Bom, a realidade do estado de Nova York é uma. E em outras metrópoles dos Estados Unidos, o pessoal também está nessa realidade de quarentena, porque eu observo, por exemplo, aqui no Brasil, você tem acompanhado as notícias, né, Mariana? São Paulo e Rio, numa situação bem mais delicada. Fortaleza também está enfrentando a pandemia de forma mais severa. E outras capitais, outras cidades menores, não estão com tantos casos assim. Estão registrando casos, um aumento, mas não na mesma proporção que São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que é a realidade em outras cidades que não são tão afetadas aí nos Estados Unidos?
Olha, pelo que eu ando lendo, ainda todo mundo está em lockdown. Está todo mundo, tanto é que a economia está sofrendo demais. O país inteiro está em lockdown, não tem escola aberta. E as escolas não abrirão para o final do ano letivo, que o nosso ano letivo aqui termina em junho, no final de junho. E o sistema público já falou que não vai abrir. Então, mesmo não tendo muitos casos, ainda tem poucos casos, né? Em todo o país. Então, as pessoas estão cientes disso e está todo mundo em lockdown. Então, assim, está todo mundo, acho que junto, apesar de não, que nem até onde eu estou, na região onde eu estou, não tem casos, né? Mas todo mundo está respeitando as regras de isolamento social. E, como eu estava falando da economia, né, aqui o índice de desemprego nunca foi tão grande, né? Ponto. Em 3 semanas, teve 16 milhões e meio de pessoas pedindo auxílio-desemprego. Isso foram as pessoas que conseguiram ligar para a Previdência e conseguir o seu benefício. Tem mais milhares de pessoas que não conseguem nem se conectar porque o sistema está completamente abarrotado de gente pedindo, né? Então, realmente é o país inteiro.
A questão climática, porque muita gente até se refere ao coronavírus no calor ou no frio. Atualmente, os Estados Unidos estão no início da primavera, né?
Uhum, isso.
E que temperatura média nós temos aí em Nova York nessas últimas semanas?
Olha, tem sido assim, normal, por volta de 10, 9 graus, varia de 5, e tem dias que vai, assim, que tá um veranico que vai até 15, uhum, né? Mas falaria de 5 a 12, mais ou menos, assim, a média nessas últimas semanas.
Uhum. Perfeito. Bom, e os relatos que você disse que os seus amigos trazem de Manhattan, do centro de Nova York, é realmente uma cidade deserta, apenas com o triste som das ambulâncias.
Exatamente, é. O resto tudo, Nova York, Penn Station, todas essas grandes, Broadway fechou, sabe? É assim, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Eu tinha comprado ingressos para ver um show em maio da Broadway e eles já falaram que foi cancelado. Lincoln Center, que é onde acontece a ópera, falou que vão fechar até o final do verão, no mínimo, né? Que é o início de setembro. Então, assim, realmente é uma cidade morta, né? Que, assim, eu vejo fotos e eu falo, gente, não é essa cidade, né? Eu vejo o FaceTime com os meus amigos e eu falo, não dá para acreditar. É uma realidade surreal.
Eu imagino. Bom, Mariana, o recado que você deixa aqui para os brasileiros, para os seus conterrâneos de Bento, para a turma aqui de Garibaldi, enfim, o cuidado que tem que ter é um negócio sério, né? Então, eu queria que você desse esse recado para o pessoal que está te ouvindo.
Sim, é um negócio sério. Tem gente que não vai ter o sintoma sério, mas a gente tem que agir como se a gente tivesse exposto a esse vírus em todo lugar, a todas as pessoas. Então, a gente tem que, sabe, sair com tapa-boca, tem que desinfetar, tem que ficar em casa. Tentem ficar em casa, acho que o isolamento social se mostrou super eficaz. Eu acho que todo mundo tem que tentar ao máximo. Eu sei que a economia sofre, mas eu acho que é fundamental o isolamento social.
Tá certo. Mariana, muito bom conversar contigo. Obrigado pela entrevista e que tudo isso passe. Vai passar, né, Mariana? Vai passar, né?
Vai passar. Vai passar, com certeza. Não, obrigada, muito obrigada, João. Espero que vocês estejam tudo bem. Penso muito aí, né, todas as pessoas da região, que eu amo tanto, né, essa bela cidade. Enfim, estou aqui mandando vibrações de positivas de que vai passar e todo mundo vai sair dessa, né, e vamos para uma etapa melhor, né?
É verdade. Só o turismo, que é a área aí do teu pai e da Ivânia, vai sofrer um pouco, mas paciência, também vai se reerguer em breve, né?
Sim, tudo, né? Tudo. Turismo, aqui os... assim, caiu tudo, né? As coisas financeiras, assim, o mercado, todo mundo acho que sofreu. Todo mundo, em todos os... espectros têm sofrido, né? Mas a gente se reergue, né? Depois que passar, a gente começa tudo de novo.
Com certeza. Muito obrigado, Mariana. Tudo de bom para ti. Saúde. Um grande abraço.
Obrigada. Tchau, tchau, João.
Até. Tchau, tchau. Nós conversamos com a Bento Gonçalves e Mariana Freitas Abad, ela que é moradora dos Estados Unidos, Nova York, Manhattan. Tem essa ligação com Garibaldi, né? Filha do Rômulo, enteada da Ivane Fávero. Por isso ela topou conversar com a gente e contou essa realidade, né? Vejam só que a maior metrópole do mundo, Nova York, se não a maior em termos de população, mas a metrópole que é quase um coração do planeta, parada em função do coronavírus. No começo o pessoal não deu bola, né? Vocês ouviram, né, o que disse a Mariana? E agora a realidade está aí posta. Eu achei bacana também isso que a Mariana falou, né? Vamos todos agir como se a gente estivesse com o vírus. Eu acho que essa recomendação dela é bem bacana. Muita gente, nós aqui estamos fazendo, a gente observa, né? O pessoal que está com álcool gel, está lavando bem as mãos. Cada vez mais tem gente saindo de máscara, mas essa dica dela é importante. Vamos fazer de conta que todos nós estamos com o vírus e a gente não quer transmitir esse vírus para outras pessoas, então andando de máscara, tomando os cuidados de higiene, enfim, e aí a gente vai vencer, vai derrotar o coronavírus. E tudo vai passar, né? Como a gente disse também com a Mariana.